Prezado senador Aníbal Diniz, senhores senadores, eu conheço desde jovem, quando estudante, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como sociólogo de grande destaque na época, e eu, inclusive, como dirigente cultural, depois presidente do Centro Acadêmico da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, por vezes o convidei para participar de debates ali na escola, assim como também então no Teatro Ruth Escobar, em outros lugares. Quando ele formou o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, inúmeras vezes ali estive presente, dialogando com tantas pessoas, algumas das quais, inclusive, passaram a fazer parte do Partido dos Trabalhadores, como Chico de Oliveira, Paul Singer e tantos outros. Quando Fernando Henrique Cardoso se colocou como candidato ao Senado pela primeira vez em 1978, pelo MDB, era também candidato pelo MDB o senador, ex-governador Franco Montoro, e eu, então, pela primeira vez, fui candidato a deputado estadual e fui um dos candidatos a deputado estadual que, nas viagens pelo interior de todo o estado de São Paulo, mais o acompanhei apoiando a sua eleição. E, inclusive, naquela época, com o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, Luiz Inácio Lula da Silva, estivemos juntos com Fernando Henrique. E eu cito estas histórias também para relembrar os tempos de convivência aqui no próprio plenário do Senado, a minha convivência de muito respeito e diálogo com ele. Algumas vezes formulei críticas quando fui senador em oposição ao então governo do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, mas sempre tive uma relação com ele muito construtiva. E eu aqui transmito estas informações porque ontem, ao ler a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, e também ao assistir à noite o programa Fantástico na Rede Globo de televisão, eu fiquei com muita vontade de transmitir os meus cumprimentos ao presidente Fernando Henrique Cardoso pelas iniciativas que tem tomado ultimamente. No programa Fantástico da Rede Globo de televisão, foi abordado um problema cujo tema, pela importância para o país, em termos de proteção da criança e do adolescente e do combate à violência, creio que está na hora de a sociedade civil como um todo e de o parlamento, como representante da sociedade, passarem a discutir. Qual seja, que postura deve o Estado brasileiro tomar diante das drogas entorpecentes, descriminalizar ou não o seu consumo? No filme Quebrando o Tabu, que estreia nesta semana, no próximo dia 3, que eu tenho muita vontade de assistir, o programa da Rede Globo ontem destacou, apresentando uma espécie de um trailer, Fernando Henrique Cardoso e os ex-presidentes do México, Ernesto Zedillo, da Colômbia, César Gaviria, e dos Estados Unidos, Jimmy Carter e Bill Clinton, reconheceram que falharam em suas políticas de combate às drogas. Todos concluíram que a guerra mundial contra as drogas, iniciada há 40 anos, é uma guerra fracassada. Bilhões de dólares foram gastos e continuam sendo gastos no mundo inteiro, mas o consumo cresce o poder do tráfico, assinalou a reportagem do Fantástico. Um ponto central é questionar a lógica de guerra. Não é defender o uso da droga, é apenas dizer, vamos ver, vamos pensar se não existem jeitos mais inteligentes e mais eficientes de lidar com este assunto. diz o diretor do filme, Fernando Groenstein Andrade, na matéria mostrada ontem. O fantástico, e eu cumprimento a Rede Globo de televisão pela qualidade da matéria, mostra também que ainda não há consenso entre a comunidade médica sobre esse tema. E foi importante que o Fantástico ouvisse médicos de grande especialização na área, mas de opiniões diferentes, como o Dr. Elizaldo Carlini, médico da Universidade Federal de São Paulo, especializado em drogas e que representa o Brasil nas comissões de drogas da Organização Mundial da Saúde e das Nações Unidas, e o Dr. Ronaldo Laranjeira, que trata de dependentes químicos há 35 anos. Dr. Carlini é a favor e o Dr. Ronaldo Laranjeira contra, respectivamente, a descriminalização das drogas. O Dr. Elizaldo Carlini afirma: não há droga inofensiva. Qualquer coisa depende da dose, da sensibilidade do indivíduo. Entre as drogas usadas sem finalidade médica, para fins de divertimento, para fins de recreação, a maconha é bastante segura. Defendo totalmente a descriminalização. Por outro lado, o Dr. Ronaldo Laranjeira disse: eu sou contra, porque quanto mais fácil você tornar a droga disponível na sociedade, maior será o consumo. Um dos principais exemplos é que 10% de todos os adolescentes menores de 15 anos que experimentam a maconha vão ter um quadro psicótico. Ainda de acordo com a reportagem, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez as contas do que falta para tratar os dependentes químicos: 3,5 mil leitos hospitalares, 900 casas de atendimento, 150 consultórios de rua, e a previsão é atingir esta meta em 2014. Precisamos reorganizar a rede do SUS, Sistema Único de Saúde, para acolher usuários de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, afirma o ministro Padilha. Há alguns anos, o deputado Paulo Teixeira, atual líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, se apresenta como uma das vozes que clama pelo debate deste assunto e pela descriminalização do uso das drogas e pela liberação da maconha. O deputado Paulo Teixeira está em processo de elaboração de seu projeto de lei sobre o tema e o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que já se reuniu com ele, assim como também com o governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, para justamente trocarem ideias a respeito. Interessante notar que na lista das drogas mais nocivas à saúde, publicada pela revista médica Lancet, a maconha aparece em 11º lugar, atrás do álcool e do cigarro, que são vendidos legalmente. Existem países como a Holanda e Portugal, nos quais o consumo de algumas drogas é tolerado. Neles, o uso da maconha vem caindo, segundo a reportagem do Fantástico. Conforme afirma um ex-usuário de drogas, o famoso escritor, um dos melhores escritores brasileiros, Paulo Coelho, o grande problema da droga é que ela mata a coisa mais importante que você vai precisar na vida, o seu poder de decidir, senador Aníbal Diniz. E daí prossegue Paulo Coelho: a única coisa que você tem na sua vida é o seu poder de decisão. Você quer isso ou aquilo? Seja aberto, seja honesto. Realmente a droga é fantástica. Você vai gostar, mas cuidado, porque você não vai poder decidir mais nada. Basta isso. Isso diz Paulo Coelho, e como uma pessoa que já foi usuário de drogas e transmite o seu conhecimento de profundidade. Considero que não há como postergar mais a discussão do tema. Estamos diante de um fato. As drogas existem, continuam, dia a dia, a ganhar maiores consumidores e a gerar mais violência, principalmente entre a população mais carente. Creio, então, ser chegado o momento de o parlamento discutir o assunto numa série de audiências públicas com especialistas contrários e favoráveis à descriminalização, além de estudarmos os exemplos de outros países para, juntamente com toda a população brasileira, decidirmos o caminho que o Brasil deve adotar com relação à descriminalização do consumo de drogas. A reportagem de O Fantástico, logo após a apresentação da entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso, dos demais presidentes que mencionei, como Bill Clinton e ainda outros, Zedílio e ainda César Gaviria, Jimmy Carter, e a Rede Globo de televisão, pelo Fantástico, perguntou aos telespectadores. E note que o programa Fantástico da Rede Globo de televisão é um dos de mais alta audiência no Brasil.